Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina exige explicações ao Paraguai pelo assassinato de duas meninas. A morte de duas meninas argentinas de 11 anos de idade nas mãos da Marinha Paraguaia está sacudindo a região. As autoridades paraguaias disseram que se tratava de guerrilheiras e que elas foram mortas em combate, mas pouco depois se fez pública a pouca idade das vítimas. O presidente paraguaio, Mario Abdo, em lugar de ordenar investigar e exigir a verdade, atacou os pais das crianças por, segundo as suas palavras, expor elas covardemente. A morte das duas meninas ocorreu durante um ataque, semana passada, das tropas paraguaias regulares a um acampamento guerrilheiro do EPP, o Exército do Povo Paraguaio. Ainda, o comando militar fez uma forte acusação contra a Argentina, que respondeu com um protesto formal. Em declaração, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina identificou as duas meninas mortas como cidadãs nascidas em 29 de outubro de 2008 e 5 de fevereiro de 2009, ambas com 11 anos de idade. A justiça paraguaia exumou no sábado os corpos das meninas argentinas, baleadas durante a operação militar. O laudo do médico legista contradiz informações anteriores do Ministério Público paraguaio. Os familiares denunciaram o manejo das provas por parte da justiça e também do exército e denunciaram que não os deixaram participar do procedimento. A advogada de defesa, Daisy Irala, em entrevista à Rádio Libertad, da Argentina, colocou a hipótese de que nunca houve um confronto e que as mortes das meninas foram, na verdade, o resultado de uma execução pelos militares paraguaios. Os familiares, por sua vez, também apontam que as meninas argentinas foram capturadas, torturadas e executadas pelo exército paraguaio. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu uma investigação sobre a operação militar. A mãe de uma das crianças também denunciou que o governo de Mario Abdo Benítez está fazendo uma campanha suja para encobrir a execução das duas meninas. Mais grave ainda, depois da execução, os comandantes viram o tamanho do feito e tentaram esconder o crime. Vestiram as meninas com fardas do EPP e enterraram os corpos logo em seguida, alegando o perigo de contágio do novo coronavírus. De acordo com a advogada Deise Irala, o governo paraguaio negou acesso ao processo, tanto para os advogados das meninas quanto para o cônsul argentino. Eles não deixaram ver a documentação da autópsia e rapidamente jogaram os corpos em valas comuns, disse a advogada. Enterraram elas em menos de 2 horas, não seguindo o protocolo Covid, como falaram, porque as crianças não morreram em nenhum hospital e nem há suspeita de doença. As enterraram para encobrir a atrocidade que cometeram, para encobrir a execução extrajudicial que cometeu este governo, os militares apoiados pelo executivo, disse a advogada, a quem escutamos a seguir.
A mim se me ha negado mirar el expediente. El fiscal ya me dijo que no me van a facilitar tampoco toda la información, pero incluso nos han echado del acto en el cual se estaba procediendo a revisar el cuerpo de las niñitas. La jueza ordenó la exhumación, vio que sucedió el hecho. Sí. Luego ahí rápidamente para tapar la ejecución extrajudicial que se cometió. Entonces ellos qué hicieron, rápido ordenaron supuestamente una autopsia, digo supuestamente porque no me consta, porque no me muestran la documentación de donde se hizo la autopsia. Le hicieron firmar a un supuesto médico forense de que las niñitas ya eran de 17, 18 años y rápidamente proceden, sin esperar ni siquiera ni 3 horas, rápidamente proceden a tirar el cuerpo prácticamente en fosas comunes. Lo que ellos no calcularon es que nosotras íbamos a presentar, no calcularon que las niñitas eran argentinas y que gracias al cónsul argentino es que luego el fiscal se vio obligado a pedir la exhumación. Cuando nosotras salimos y dijimos que no eran niñas de 17, adolescentes de 17 años, sino que eran niñas de 11 años. Entonces ahí es que la jueza ordena la exhumación del cuerpo.
As duas meninas assassinadas eram argentinas e residiam com uma avó na localidade de Puerto Rico, província de Misiones, que faz fronteira com o Paraguai, e tinham viajado ao Paraguai para visitar os pais, que fazem parte do grupo guerrilheiro paraguaio. Agências internacionais e antropólogos forenses argentinos aguardam para examinar os corpos das meninas. A Argentina atinge as 10 mil mortes por Covid após 6 meses de restrições. Os dados mais recentes da Universidade Independente Norte-Americana Johns Hopkins colocam a Argentina em 10º lugar no número de infectados, com ao redor de 500 mil contágios, e na 17ª posição quanto ao número de mortos, ao redor de 10 mil até inícios dessa semana. Apesar da área metropolitana de Buenos Aires, que engloba a capital e arredores e concentra 14 milhões de pessoas, ter registrado nos primeiros meses da pandemia mais de 90% dos casos, este número está atualmente abaixo dos 60% devido à disseminação do vírus no resto do país. São muitas as províncias que registram um número importante de casos, reconheceu recentemente a secretária da Saúde, Carla Bisotti. Segundo a funcionária, foi detectada a transmissão comunitária da Covid-19 em 18 províncias, sem que tenha sido possível interromper as cadeias de contágio. Em 20 de março, o governo do presidente Alberto Fernandes decretou uma estrita quarentena de 2 semanas que foi prolongada até a atualidade, mas que tem sido flexibilizada atendendo à situação epidemiológica de cada distrito. Num reflexo do cansaço da população, já foram organizadas várias manifestações contra a quarentena. O mais recente prolongamento das restrições, que na maioria dos casos não obrigam ao confinamento, mas limitam as reuniões sociais e os voos nacionais e internacionais, entre outras medidas, se iniciou em 31 de agosto e no momento em que prossegue o aumento dos contágios e das mortes. Com mais de 4 milhões de casos, o Brasil celebrou a sua independência com aglomerações por todo o país. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde do Brasil, que divulgou boletins diários para o acompanhamento da pandemia no Brasil, o país registra a marca atual de quase 130 mil óbitos e mais de 4 milhões de casos de Covid no país a inícios desta semana. Segunda-feira, 7 de setembro, o país vizinho comemorou 198 anos da sua independência e por esse motivo foi declarado feriadão. Mesmo estando proibida a frequência nas praias, multidões lotaram diversas delas no Rio de Janeiro. Bares, parques e pontos turísticos também registraram aglomerações, apesar de apelos da prefeitura. O Brasil foi ultrapassado pela Índia, que agora ocupa o segundo lugar no ranking mundial da pandemia. A liderança global continua sendo dos Estados Unidos, que tem 188 mil óbitos e cerca de 6,3 milhões de pessoas já infectadas.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, revelou nesta quarta-feira que os casos da Covid-19 estão se estabilizando no Brasil e nos Estados Unidos após meses de propagação implacável. A diretora regional da agência da OMS nas Américas, Carissa Etienne, disse que a região já tem cerca de 13 milhões e meio de casos confirmados e mais de 469 mil mortes devido ao novo coronavírus. Etienne lembra que esse é um sinal claro de que a transmissão ainda está ativa. Da ONU News, Mônica Gray.
Por outra parte, em coincidência com a data histórica, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinalou a importância de defender a real independência do Brasil e afirmou que o maior crime que um país pode cometer contra seu povo é contra a soberania nacional. Em pronunciamento público feito através das redes sociais, Lula também defendeu direito de participação dos trabalhadores nas grandes escolhas do país. Na sequência, escutamos a reportagem de Cristiane Sampaio, da agência Brasil de Fato.
Em pronunciamento feito pelas redes sociais nesta segunda-feira, dia 7, o ex-presidente Lula reforçou o discurso contrário ao ajuste fiscal e pediu mais uma vez o fim da Emenda Constitucional 95, que oficializou a política em vigor desde 2017. O petista elencou essa entre as diferentes medidas que defende como prioritárias para o atual momento político e econômico do país, marcado pela expansão do coronavírus.
O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional.
Lula também assinalou a importância de defender a real independência do Brasil, tema resgatado todos os anos a cada 7 de setembro, e afirmou que, abre aspas, o maior crime que um país pode cometer contra seu povo é contra a soberania nacional, fecha aspas. Ele mencionou a preocupação com a venda do patrimônio nacional, que chamou de furor privatista do governo Bolsonaro. Conduzida pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, a agenda hoje coloca em cheque empresas públicas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e refinarias ligadas à Petrobras. O petista também realçou a importância da participação popular nas grandes escolhas e opções fundamentais da sociedade e destacou o que chama de pactos pelo alto com as elites. A questão toca diretamente medidas como as reformas trabalhista e da Previdência, aprovadas nos últimos anos no Congresso Nacional sob intensos protestos civis.
Quem vive do próprio trabalho não quer pagar a conta dos acertos políticos feitos no andar de cima. Não apoio, não aceito e não subscrevo qualquer solução que não tenha participação efetiva dos trabalhadores.
Outro destaque do pronunciamento do ex-presidente foi a defesa do respeito aos direitos humanos de toda a população, especialmente dos grupos historicamente mais oprimidos, como as mulheres e a população negra. Lula lembrou ainda George Floyd, brutalmente assassinado em maio deste ano por um agente policial nos Estados Unidos. O ex-presidente encerrou o pronunciamento pedindo união para a reconstrução do país. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Argentina adota cota para trans e travestis no serviço público. De acordo com um decreto do governo publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira, 1% dos empregos no funcionalismo público argentino deverão ser reservados para travestis, transexuais e transgêneros. Toda pessoa travesti, transexual ou transgênero tem direito a um trabalho digno e produtivo, a condições de trabalho justas e satisfatórias e a proteção contra o desemprego, sem discriminação por identidade de gênero ou sua expressão, diz o texto do decreto. A medida responde a uma reclamação antiga da comunidade trans argentina. As pessoas trans constituem um dos setores da população argentina que mais sofrem discriminação e estigmatização. Muitos estudos estimam que a expectativa de vida dessa comunidade é de apenas 36 anos. Segundo estudos da Associação Argentina de Travestis, Transsexuais e Transgêneros, 90% das pessoas trans não estão no mercado de trabalho formal e quase 95% estão em situação de prostituição de extrema marginalização. A medida foi apresentada como uma ação positiva para começar a reparar as violações historicamente cometidas contra esse coletivo. Para a implementação da medida, o decreto estabelece a abertura de um cadastro voluntário das candidatas a ocupar cargos públicos, para os quais devem demonstrar idoneidade. Esse cadastro, onde serão registradas as competências profissionais das candidatas, será colocado à disposição das jurisdições e entidades do Estado para o preenchimento das vagas disponíveis. A Argentina, lembremos, foi pioneira na concessão de direitos em favor da diversidade sexual, com leis como casamento entre pessoas do mesmo sexo, sancionado em 2010, e a de identidade de gênero, um ano depois.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
A agência leva nota da Argentina após país reestruturar dívida. A agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou nesta segunda-feira o rating de crédito soberano de longo prazo da Argentina, retirando o país do território de default após a Argentina reestruturar com sucesso mais de 100 bilhões de dólares em dívida soberana. A agência elevou o rating do país de SD para CCC+, ou default seletivo, citando a conclusão de reestruturações de dívidas complexas que reduzirão significativamente os pagamentos de cupons nos próximos anos. Este importante passo à frente oferece a oportunidade para o governo articular um plano mais amplo para enfrentar os vários desafios macroeconômicos pós-pandemia, afirma o documento. Lembremos que a Argentina reestruturou na última semana cerca de 65 bilhões de dólares em títulos estrangeiros e mais de 40 bilhões de dólares em dívida em moeda estrangeira, emitida de acordo com a legislação local. Uma grande vitória para o país que está mergulhado em recessão e inadimplência, situação em que ficou após os 4 anos de governo neoliberal liderado por Mauricio Macri. O país agora precisa voltar as suas atenções para negociar um novo acordo com o FMI, para substituir uma linha de crédito fracassada de 57 bilhões de dólares de 2018 e manter conversações com grupos de credores do Clube de Paris. A Argentina poderia autorizar voos comerciais regulares a partir de 1 de outubro. Os voos domésticos e internacionais programados poderiam ser retomados em 1º de outubro, de acordo com estimativas feitas pelo governo argentino e para os quais está trabalhando no desenvolvimento dos protocolos correspondentes dentro da situação da pandemia do coronavírus. O ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, disse a início desta semana que estamos pensando em 1 de outubro para o retorno dos voos regulares, tanto domésticos quanto internacionais, colocando uma data no trabalho que tem sido feito nas últimas semanas em vários ministérios e agências estatais. Entretanto, o funcionário esclareceu que o número de viajantes será condicionado pela abertura das fronteiras internacionais e pela decisão que as províncias tomarão a esse respeito. A partir do momento em que foram decretadas restrições para as operações aéreas regulares em todo o país, apenas voos especiais foram feitos. Da mesma forma, estão em andamento trabalhos para reiniciar o transporte de passageiros de média e longa distância, o que exigirá seus próprios protocolos e coordenação com as províncias para o trânsito interjurisdicional afetado pela situação de saúde dispar no território do país. Na sequência, escutamos o ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, fazendo o anúncio.
La verdad que nosotros hemos finalizado los protocolos propios de transporte aeronáutico, haciéndolo obviamente con los distintos operadores que hay en el sistema. En la aeronáutica, naturalmente, que no solamente es el avión y el protocolo del pasajero dentro del avión, tiene que ver con la recepción en los aeropuertos, tiene que ver con migraciones, que en el caso de los vuelos internacionales, con la policía aeroportuaria. Cada uno de ellos ha ido elaborando su protocolo con los trabajadores de rampa. Cada uno de ellos ha ido elaborando su protocolo. Hoy tenemos un protocolo unificado. Estamos elevándole al presidente una propuesta para que el mes próximo se reanuden los vuelos de cabotaje. Obviamente que entendiendo que hay situaciones en algunas provincias que limitarán esas posibilidades de vuelo, pero dándole la facultad a que cada provincia tenga la opción definitiva de decir que sí o que no al arribo de un vuelo de cabotaje de un destino o de otro. La verdad que nosotros queremos empezar a volar porque entendemos que hay muchas situaciones que son necesarias, de la misma manera que también queremos volver a poner el transporte de larga distancia, tanto colectivos como trenes, movilizarse. Así que estamos afinando los protocolos al máximo, los hemos acordado ya con el Ministerio de Salud y esperamos en los próximos días poder tener la fecha de reinicio de operaciones.
RAI Argentina面向 世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentin.
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
A radiodifusão argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Está hoje com a gente, com a RAI Argentina ao Mundo, uma argentina residente na cidade de La Plata, uma cidade bem importante, é a capital da província de Buenos Aires, que está aqui perto da capital federal, e que representa o coletivo trans, coletivo de travestis, na cidade de La Plata. E estamos convidando ela ao nosso programa de hoje por vários motivos, porque há poucos dias aqui, por decisão presidencial, foi decretada uma lei que estabelece cotas dentro do funcionalismo público argentino para a população trans e travesti, cotas de trabalho, e também porque ela tem uma longa militância com a problemática que tem o coletivo trans aqui na Argentina e também porque ela tem vínculos com outros coletivos no Brasil. Então vamos dar as boas-vindas para Checha Ribeiro, esse é o nome da nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Checha, tudo bem?
Tudo bem, olá, Julieta, obrigada pelo convite.
É um prazer.
Bom, eu sou Checha, ativista independente agora, do coletivo Trans Travesti. Estamos agora com uma mesa de enlace de diferentes agrupações que nessa situação de pandemia, estão ajudando as companheiras que estão em situação realmente muito desfavorável. Então, recebemos a notícia, felizmente, daquela lei que não está regulamentada, que ainda faz 5 anos que que tá, não toda a Argentina tem essa lei, são algumas províncias, mas não está a cota de trabalho trans travesti não está implementada. São poucas as pessoas que estão trabalhando do coletivo, mas bem-vindo, são ferramentas que o coletivo precisa para não estar tão exposto, né? Porque, infelizmente, o jeito de trabalhar, de se de ganhar o dinheiro, mas para mim não é trabalho, é situação de prostituição, não? É sempre isso, o lugar onde as companheiras têm permanentemente os ataques das pessoas que passam por aí, dos vizinhos, a gente que chama de zona roja, não sei como se diz em português, da polícia que permanentemente rouba elas, agride elas, desviste na rua. Então é muito importante isso da cota de trabalho trans, não? Isso por um lado, sempre é bem-vindo. Agora, eu estou com essas agrupações de garotas e garotos maravilhosos, gente muito nova, muito, muito valiosa. E o jeito é, estamos assistindo com dinheiro que as pessoas donam para poder comprar alimentação para elas. Porque é bem perverso, uma perversão incrível, que não podem sair a arranjar o dinheiro, a pegar o dinheiro para viver, mas não podem sair, saem igual, se não morrem. Mas tampouco tem do Estado uma segurança em alimentação, em saúde, pessoas que assistam às necessidades do coletivo. Por exemplo, aqui perto da minha casa, antes de ontem, eu estive repartindo alimentos para as companheiras e elas estão vivendo realmente uma necessidade muito importante. Por isso, eu digo que é bem recebida. Agora tem uma coisa que a realidade às vezes parece que fosse paralelamente, né? Porque o que a gente ouve é tão contraditório quando o Estado anuncia 17 milhões de pesos para a polícia, para teoria de segurança delas, o dia a dia da sociedade, mas elas são permanentemente caçadas, são perseguidas. Tem um alto porcentagem de pessoas trans, né, na presas, na cadeia, né? Então é contraditório a mensagem que dão. Nós lutamos por ter educação, famílias que contenham as novas meninas que estão vindo, as novas pessoas com diferentes, com as dissidências sexuais, de gostos, de formas, de maneiras de ser. Não temos isso, é por isso que existe uma lei de educação sexual integral que não está se implementando também, que isso faria que as novas gerações de pessoas trans tenham mais contenção, né? Não é? Vivenda também, para elas é muito difícil alugar um lugar onde morar. A maior parte das mulheres ou as pessoas estão trabalhando na rua, não tem família, de bem pequenas elas são jogadas na rua, então é muito difícil para elas. É necessário um plano que contenha todas essas coisas. Muitas nem não sabem, não têm educação mínima, não podem ler, não podem. As conexões com a rede são impossíveis. Então tem que ter tudo isso. Por quê? Porque quando falamos da cota, tem um mínimo de experiência quando as companheiras estamos agora enchendo o petitório para trabalhar, né? Não tem nada que pôr. Por quê? Não seria nem necessário realmente. O que ajudaria seria a capacitação. Tem que tirar já mesmo as pessoas, tem que sacar, ajudar as pessoas para sair da rua, tem que ajudar. E o jeito é sacando elas mesmo, é só uma decisão política. Não tem mais que isso, tem que ser capacitações rentadas. Não tem outro jeito, não tem. Vai morrer. Faz 3 dias eu fui uma marcha porque atiraram de um carro uma companheira no peito e ela estava muito grave, mas faz 15 dias deram de facada as outras, mas faz 30 dias mataram uma da facada, mas faz 2 meses com 30 facadas mataram mais uma. Todo tempo está acontecendo isso. Então, o importante é tomar a consciência e realmente ter uma política que esteja pensado para as necessidades reais do que as pessoas estão passando na o coletivo está passando na rua, que não tem jeito de viver, não, com as enfermidades que já tem, com os frios, com as agressões permanentes. Mesmo assim, as pessoas que têm ganhado um trabalho no Estado, que têm um plano de saúde, que é IOMA, que é estatal e é da província de Buenos Aires. Então, por um lado, está esse decreto, e por outro lado, a obra social, o plano de saúde que deveria cobrir as necessidades do coletivo, não está cumprindo com a obrigação que elas têm. Não? Também dizem que não estão regulamentadas, então tem que sair tudo por recurso de amparo, que isso aqui é uma dobra, o maltrato, todo o tempo explicando que quem humor é, quem é, ou por que as pessoas têm que passar doblemente a estigmatização, não? Quando decide, quando enfrenta a família, quando enfrenta a sociedade, quando o Estado não está presente para facilitar a vida delas, não? Os direitos que elas têm, que nós temos. Então, muito bem-vinda. Tudo material, toda ferramenta está muito bem-vinda, mas tem que ter cuidado, tem que ver realmente todo o trabalho que tem para fazer. Ontem, quando eu ia e estava aí, né, entregando o alimento para as companheiras, e daí eu estava ouvindo e lembrando dos 17 milhões para a polícia, das quantidades de milhões para os bonistas. Então, é por isso que ontem, quando eu fui a um bairro, o primeiro bairro que esteve fechado pela quarentena, pelo coronavírus, né, pela pandemia, esteve fechado aqui, o bairro Cabeça. Tem aí 20, às vezes mais, porque é uma população que vai indo, não, porque não tem lugar seguro sempre, não pode morar sempre no mesmo lugar. Então, quando eu estava aí, eu pensava no dinheiro que o Estado gasta pagando os bonistas, quando o dinheiro está pensando todo o tempo como pagar o Fundo Monetário Internacional e como, graças à caridade das pessoas, essas garotas estão sendo ajudadas, eu fico com muita tristeza. Tem um plano que o governo está dando para algumas pessoas travestis. Eu digo algumas porque tem que ter documentação, tem que ter certos requisitos que a maior parte das mulheres trans, do coletivo trans, não tem. Não tem documentação, não tem nada. Então, tem muitas que estão saindo agora pela pandemia da cadeia. Não tem nada, saem assim sem nada. Onde elas estão saindo? À rua? De novo? Não tem contenção nenhuma. Então, bem-vindo de novo. Mas tem muito para fazer, muito para fazer, não dá para se relaxar. Então, é isso a contradição que eu estou vendo, né? De novo digo, bem-vindo a todas essas medidas necessárias, mas quando o governo está acordando pagar dinheiro aos bonistas, acordando pagar dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, quando está gastando dinheiro para a polícia, para o aumento de salários, mesmo assim. Mas tem um problema muito enorme, que é que a polícia permanentemente ataca elas. Não tem uma política de contenção.
Por outra parte, o que eu queria que você contasse, por que essa violência das forças de segurança com o setor trans travesti?
Sim, isso que você diz de que não eligem. Eu respeito profundamente as pessoas que eligem isso, o jeito de ganhar o dinheiro, de ganhar sua vida, com todos os riscos que que significam estar na rua, né? Eu respeito quem queira estar bem, mas eu sei que tem muitas mulheres, muitas pessoas que estão na rua trabalhando, situação de prostituição, né? Que não elegem isso, nem sequer alguma vez puderam se plantear, não tem acesso a nada, não tem acesso à educação, não tem acesso. Por isso que eu falava da essa lei, da ESSE, de educação sexual integral, que é bem, bem importante para a juventude, para as novas gerações de pessoas trans travestis que estão vindo, que estão sofrendo as mesmas coisas que sofrem as que agora estão na rua sendo mortas, sendo apressadas pela polícia. A polícia sempre foi um tema muito candente, né? O jeito de ganhar dinheiro, às vezes, das trabalhadoras. Também pode ser, às vezes, a droga, mas a polícia tem que ver com isso. Tem muito a ver, elas, às vezes, são apressadas,
São presas.
São perseguidas por não querer vender. Aí, às vezes, tem causas. A gente aqui diz de plantar, e quando não tem a droga necessária para elas estarem na cadeia, mas botam nelas uma quantidade suficiente para elas estar presas.
Não sei se dá para entender o que faz a polícia, a maioria das vezes, é colocar de propósito drogas nas pessoas travestis para depois acusá-las
de
venderem na rua, quando na verdade o que fizeram foi se negar a vender para a polícia.
Tem muitas pessoas que estão atrás, é uma economia que muito importante, mesmo assim para as comissarias,
para as delegacias.
As delegacias, aqui se chama de caixa chica. Caixa chica é o dinheiro que se pode recolher nas ruas, né?
A caixinha.
Ah, a caixinha, bueno. Também aqui é uma coisa... então, o lugar que o machismo, que o patriarcado põe para as mulheres, para as feminidades, é só isso, de trabalhar na prostituição, sabe? Para o consumo delas, mas consumem elas... com todo o peso da palavra, não? Literalmente, ficam consumidas pelas enfermidades, o que já contei, não? Matam elas permanentemente.
Pelas doenças. Sim, vamos contar também que aqui na Argentina, a expectativa de vida de uma pessoa travesti é de entre 36 e 40 anos. Na média, morrem ao redor dessa idade. E o índice de homicídios da população travesti também é enorme em comparação com qualquer outro coletivo.
É verdade. Nós temos só esse lugar da prostituição. Também são agredidas não somente pela polícia, sabe? Pelos vizinhos. Não temos direitos nenhum ante tanta agressividade. Então, o motivo das vidas tão curtas é a saúde, é a violência, é não ter famílias de contenção, não ter políticas que tenham cuidado com isso, né? Contenção delas, porque não saem na rua aos 13, 15, 12, 13 anos, já estão saindo, sendo violadas todo o tempo, violentadas, agredidas. Então, tem toda a sociedade, somos o último, aqui se diz o último orejão del tarro, mas o coletivo mais endeble, mais...
Mais vulnerado, né? Não mais vulnerável, mais vulnerado.
Vulnerado, é isso. Desculpa, meu português, eu tento, mas faz tanto tempo que não falo.
Não, imagina. Vulnerável é correto também, o que eu queria dizer é que não é que é uma população vulnerável, é uma população vulnerada, vulnerada nos seus direitos.
Ah. É isso.
Essa é a diferença.
Então, eu gostaria de pensar que a sensibilidade do governo vai se reforçar, mas o que eu vejo cotidianamente me dá muita dor e muita dúvida também. Mas bem-vindo para esse esforço do governo.
Bom, tomara que haja uma mudança radical aí. E, Chicha, me conte agora por que você gravou essa versão de Mania de Você, de Rita Lee?
Essa versão me acompanhando toda a minha vida. Quando eu tinha 20 anos, depois segui cantando, viajei, estive no sul da Argentina, Espanha, França, sempre cantando, e nunca deixei essa canção. Foi trocando, foi como que entrou em mim, fui cantando essa versão e foi se enriquecendo, ou não, foi diferente, não sei, com minha vivência, não? Então eu canto hoje essa canção tão bonita, que me acompanhou toda a vida. Sempre foi uma canção muito hermosa. E também porque habla do amor, e o amor realmente que é também relacionado com o coletivo. É tão diferente construir umas relações de amor que sejam amáveis, que sejam sem volta, sem troca, sem interesses mesmo assim.
Tietchan, muito obrigada por toda essa descrição triste da situação, mas que é necessário divulgar, é necessário conhecer, é preciso que as pessoas se informem e saibam para poder atender às necessidades. Por outra parte, também melhorar na sua relação com essa problemática, né? Que tomara melhore, né, no curto prazo para toda a população trans travesti. Mas vamos ter que ir encerrando por uma questão de tempo essa entrevista, e eu queria te perguntar onde o pessoal que quiser te escutar pode escutar pelo menos essa versão deliciosa que você fez de Mania de Você. Onde é que eles podem te escutar?
Agora eu subi a Mania de Você no YouTube, e é Checha Ribeiro com a B.
Vou soletrar porque em português fica diferente. É C-H-E-C-H-A.
É
R-I-B-E-R-O. Checha Ribeiro é o nome da nossa entrevistada de hoje. E ela, então, procurem ela no YouTube. É no YouTube que você subiu, Checha?
É no YouTube eu subi. Também no Instagram também. Eu tenho mais canções ainda. É Checha Ribeiro, também dois. Esse é meu Instagram.
Perfeito. Então, o mesmo nome que eu dei, Checha Ribeiro 2, e em espanhol, D-O-S, e aí vocês vão encontrar mais material ainda feito por ela, mas se procurarem no YouTube, vão se encontrar com esta deliciosa versão de Mania de Você, de Rita Lee. E aí vão compreender também a humildade da nossa entrevistada de hoje, porque ela é uma enorme artista. Então, Checha, muito obrigada, e também obrigada pela entrevista, e obrigada também por informar a população em geral acerca de o que estamos fazendo como sociedade com o coletivo trans travesti.
Bem, eu estou muito agradecida pelo convite e por a possibilidade de visibilizar toda a questão real e todas as possibilidades que o Estado está agora tendo intenções de fazer, que está muito bem. Então, é um agradecimento muito enorme de parte do coletivo trans para vocês. Eu tenho muita vontade de que essa lei seja o primeiro passo para deixar de estar em situação de risco permanente.
Tomara.
Muito obrigada.
Tomara que assim seja. Bom, até então, Checha.
Obrigado, obrigado.
Meu bem, você me dá o água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se deixar de tanto imaginar loucura. A gente faz o amor por telepatia. No chão, no mar, na lua, na melodia. Molhada de suor, de tanto a gente se beija de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, meu bem. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, meu bem. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. É o meu, meu bem. Meu bem, 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 yeah, yeah. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo, vestindo fantasia, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beija, de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você, meu bem. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Hey, oh, bem, oh, meu bem, uau, meu, meu bem.
Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Tango, folclore, rock, bolero, canção romântica, evocativas ou incitadoras, conjunturais ou duradeiras, líricas ou narrativas, de amor ou testemunhais. A seguir, a RAE apresenta 100 anos de músicas argentinas, um passeio pelas canções do século XX que mais identificam os argentinos. Hoje apresentamos Vete de mí, um bolero de autoria de Virgílio e Homero Espósito.
Que llena toda una alegría y juventud. Y ve fantasma en la noche de trasluz. Se oye el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar.
Na Buenos Aires de 1950, ainda se vivia o ritmo de tango, mas outras espécies ameaçavam com superá-lo definitivamente. O folclore já estava muito desenvolvido, mas não era visto como rival ou inimigo da música cidadã. Pelo contrário, o novíssimo rock, os contagiosos baião e cha-cha-cha, o samba brasileiro e o romântico bolero, que tinha chegado poucos anos antes, concorriam, e sim, com o tango. Enquanto a maioria dos autores de tango observava com preocupação e desconfiança essa mudança na preferência e na oferta musical, dois argentinos, os irmãos Homero e Virgílio Espósito, se sentiram competentes para se adaptar a essas mudanças. Ao fim e ao cabo, tango e bolero nunca estiveram mesmo muito afastados. E se é verdade que existe uma clara influência da música latina sobre o tango, com certeza o bolero também aprendeu algumas lições do tango. Pelo menos no caso do bolero Vete de Mim, o tango exporta um dos seus tópicos favoritos, o homem que descarta uma mulher para não machucá-la.
Vive fantasma na noite de traluz. Se oye el canto perfumado del azul. Vete de mí.
Existem centos de versões gravadas de Vete de mí, registrado pela primeira vez em 1958, e os irmãos Virgílio e Homero Espósito, entrevistados a inícios dos anos 80 do século passado, afirmaram que nos seus cálculos alcançavam a 3 mil as gravações desta música. Se sabe que foi o cantor Daniel Riolobos quem o levou de Buenos Aires para Cuba, e dali, Vete de Mim se divulgou com enorme sucesso por todo o continente. Entre as versões mais recordadas, mencionemos as registradas por Bola de Nieve, por Roberto Janés, por El Cigale e Bebo Valdés, que estamos escutando agora, também pelo brasileiro Caetano Veloso, e também pelos tangueiros Homero e Virgílio Espósito, é claro. E também esta, a que escutamos a seguir, registrada pela cubana Olga Guillot em 1959, junto à orquestra de Humberto Soares.
Que llenas todo de alegria e juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Vete de mí.
A cubana Olga Guillot interpretando o bolero Vete de mí, de autoría dos argentinos Virgilio y Homero Espósito. É hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina, na maioria dos sinais, AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado via WRMI, é, segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato, continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina,面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.